Estamos de volta agora com o segundo bloco do Contextura Sonora. Queria agradecer a audiência do pessoal aí. E estamos ao vivo, quer dizer, na rádio normal, né? 900 AM 930, ou pelo Facebook Cultura 930, pelo Instagram e Google Play. E o convidado hoje é o Bernardo Maito, músico, percussionista, enfim, compositor. Você escreve também? Você tem... faz poemas, essas coisas? Você trabalha com teatro?
Sim, sim. Eu já tive fases, alguns anos atrás, em que eu escrevia mais, né? Tem algumas poesias escritas e tal, mas eu me esmero mais na escrita de letras para musicá-las, né?
Ah, sim, o Franco falou lá que você trabalha, às vezes fazem muitas canções, né?
A gente brinca, faz várias brincadeiras juntos aí. E no teatro também tem um pouco de composição, né? Porque a partir das cenas a gente acaba criando canções assim, espontaneamente, né?
Sim.
Então, também eu acabei conhecendo um pouco mais esse mundo da composição espontânea, assim.
Tá. Existe um padrão nessa questão do espontâneo, vamos dizer assim, vamos ver se eu consigo te explicar, quer dizer, porque teve uma vez que, há muito tempo atrás, eu escutei uma entrevista com o Gilberto Gil, ele era bem novinho, e ele falou o seguinte, que quando ele estava precisando de dinheiro, ele escutava as músicas que estavam nos 10 primeiros lugares no Billboard, que tinha naquela época, né, as mais vendidas, as 10 mais escutadas. E um dia ele captava que ritmo era o mais usado nas 10, que temas, quais os temas das canções, né, qual que era o tema que era mais assim utilizado, e a sonoridade que usavam, né. E ele pegava e compunha uma música dentro daqueles padrões para vender, para gravar. Ele gravava e entrava nos 10 primeiros, né? E começava a ganhar dinheiro. Então, era uma questão assim que ele buscava para se manter. Lógico, a gente tem que se manter e eu não tenho nada contra isso, é fantástico todas essas questões assim, mas a gente pode fazer alguma coisa assim, vamos supor, improvisado ou espontâneo, mas tendo em vista, o que, que você pensa disso, o Bernardo? Tendo em vista a questão do mercado consumidor ou de uma estética ou de uma forma que você comentou no primeiro bloco, que você faz as músicas, faz o teu trabalho artístico para que os outros possam entender, de uma forma que eles possam entender o que você está sentindo, o que você está dizendo, o que você está pensando, né, essas coisas todas. E é isso, necessita que as pessoas enxerguem uma coisa, que seja uma arte, como é que é, figurativa, né? Que tenha começo, meio e fim.
Uhum.
E enquanto que se a gente faz uma música ou uma arte que não tem significado nenhum...
Uhum.
Como é que fica isso? Você entende o que eu tô querendo dizer?
Entendo, sim.
Manuel de Barros fala muito disso, né? Do nada, assim, da coisa que... Bom.
Eu acho que é uma questão difícil, né? Acho que não só para os músicos, mas para os artistas em geral, né? Porque o mercado, ele tem tendências, né? Que podem até mudar com o passar do tempo, né? Você pega, talvez, uma estrutura musical que foi padrão nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, mas eu acho que de alguma forma ela é limitadora, né? Acho que do ponto de vista artístico, do ponto de vista de tantas possibilidades que a gente tem, né? Falando de gêneros musicais,
a arte, a criação é infinita, né? Não tem...
Exatamente. Então, de minha parte, eu acho que é difícil essa preocupação, é difícil quem não tenha. Eu, de certa forma, venho buscando cada vez mais é tentar escutar um pouco mais o que vem de dentro, né? Ou seja, eu escutar o que som parte lá de dentro de mim, né? Que sons os meus sentimentos, que sons as minhas emoções, o meu pensamento, a minha poesia pede e traz, né? Então, acho que tem vários caminhos. Eu permaneci por muito tempo por conta dessa coisa da padronização. Tive duas bandas de rock aqui em Curitiba. Uma delas foi o Retroal, e a outra delas foi a Aurion. Então eu tinha um jeito muito recorrente de compor, que era a partir de uma frase, né? Normalmente partia de uma frase, e a partir disso eu ia fazendo um arranjo musical e a banda ia contribuindo. Então eu acho que isso fechou algumas portas nessa questão da criatividade, né? E eu acho que hoje, até você comentou do Franco, né, que foi a pessoa até que passou o meu contato para ti e tal, e o Franco foi uma dessas pessoas que me reanimaram nesse sentido, assim, do experimenta, ver, para de ficar pensando demais, vamos fazer, vamos brincar, sabe, solta um pouco essas amarras, assim. Então eu acho que a gente tem que experimentar, né? O artista tem que se permitir pisar no inseguro, pisar no incerto, para que a gente consiga encontrar outras coisas, né? Para que a gente consiga ser um pouco mais sincero, para falar com um pouco mais de verdade sobre a gente, né?
É criar abismos, pular dentro. Entendeu? Eu depois de muito tempo também, de muitos anos trabalhando com música, agora eu estou me dando o prazer de fazer a coisa espontaneamente, né? Não estou pensando muito mais no que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Tem um trabalho que eu estou fazendo aí com o Poeta, com a Marilda Anzolin aí, que a gente está usando um pouco da questão de formatar alguma coisa assim, mas a origem foi espontânea da coisa, né? Bernardo, tem uma questão que eu sempre coloco aqui para todos os convidados. Eu acho que é assim. Eu tenho comigo que tem três coisas que mudaram a nossa forma de criar, de fazer arte. Que é a primeira, no sentido mais ligado com música, é a invenção do alto-falante, né? Que vem junto com o telefone, aquela coisa, mas a gente tem a invenção do alto-falante, do amplificador. A invenção do fast food e a invenção e a criação do, quer dizer, está embutido o Ctrl C, Ctrl V, né? Copia e cola. Como é que você pode relacionar essas três coisas, ou uma de cada vez, não sei, com a coisa da criação artística? A coisa alto-falante é mais ligada com música, né? Enquanto que as outras a gente pode estender para as outras, para forma, estilo, estética. Mas como é que você vê isso? Se você não souber,
olha,
não tiver...
É uma boa pergunta, estou matutando aqui com os meus botões, assim, mas... Pois é, eu acho que, obviamente, essas ferramentas, essas tecnologias mudaram muito, né, a dinâmica, como a gente compõe, como a gente se comunica, mas como a arte é criada, né? Eu acho que, se pensar, por exemplo, esses dias eu estava até conversando com alguns conhecidos, e pensar no que a gente tem à disposição, né? Hoje a gente tem programas de gravação de áudio em que você tem diversos efeitos, diversos instrumentos diferentes, né? Então você tem uma gama muito grande de possibilidades, né? A gente estava falando de possibilidades. E eu acho que depende muito de cada um. Eu acho que é uma questão muito particular, assim. O quanto você se aproveita desses meios para poder criar diversidade, né? Ao invés de você fechar, ao invés de você tentar se enquadrar dentro de um padrão, né? Ou seja, então, por exemplo, a música estão usando muito a questão dos sintetizadores, das baterias eletrônicas. Então, pô, isso está dando certo, eu acho que eu vou, talvez as pessoas pensem, né? Acho que vou investir por isso, né? Mas como que você usa, lança a mão desse artifício sem que você se torne atado, né? Sem que você fique limitado por conta disso. Eu acho que vai muito de cada um, como a gente usa de uma forma saudável, né?
Sim.
De uma forma a empoderar, a potencializar aquilo que a gente tem para dizer, né?
Certo. Porque mesmo o uso eu costumo usar os computador também, os programas de áudio e tal para compor e tudo isso, e eu sinto que eu tenho uma orquestra em casa. Se eu souber lidar com isso, né,
uhum,
eu consigo compor sinfonias e gravar e fazer e montar e ter na minha casa. Quer dizer, não vai ser igual uma verdadeira, mas vai ser parecida, né? Vai ter a mesma intenção, mas ter essa coisa, essa origem. Mas,
bacana.
Bernardo, eu não sei, Bernardo, você se chama de Maito ou de Bernardo?
É, mas Bernardo.
Então, Bernardo, então vamos deixar para continuar o papo do terceiro bloco, que a gente já... Agora vamos botar as músicas que aconteceu, vou explicar pro público aqui. Eu mandei pro Bernardo uns áudios e ele vai improvisou em cima. E aí ele me devolveu e eu vou improvisar em cima também. É umas bases sonoras, tá? O que eu chamo o sketchbook, né? As páginas, né, sonoras. Então a gente já volta aí pro terceiro bloco, tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais. Até daqui a pouco.